desse episódio, né? Que foi uma maravilha, né? Esse episódio tão... Acho que a Gi vai começar, então, trazendo aí pra gente um pouquinho do... A gente separou por arcos, né? Igual os vídeos que a gente tava fazendo separado. A Gi vai começar falando pra gente.
Vou começar
só
falando.
Só queria dizer antes que as pessoas estão muito emocionadas com relação a esse episódio. É o melhor de toda a série até agora. Nananã.
Ah, mas é?
Gostou realmente... É, eu ainda prefiro o quarto da temporada passada, não sei.
Ah, o quarto da temporada passada é muito bom, mas esse aqui foi o mais roda do tempo de todos, gente. Então, ai, meu Deus do céu.
É.
Muito difícil,
acho que sim.
Esse é o que é mais sensação, tipo, é isso aqui é roda do tempo, tipo, Telerun Riot e tudo. Ah, eu já tô me atropelando aqui, mas. Vai lá, gente.
Gente, vai contando. Enquanto eu vou falando, assim, vão contando aqui pra gente. É, quem que achou aí esse melhor episódio? De 1 a 5, qual que é a nota que vocês dão? Vai contando aí nos comentários. E deixa o curtido também, deixa a curtida na live também, que isso ajuda bastante, gente.
Se inscrevam se não são inscritos.
É isso aí. Bom, vamos lá. A gente vai começar então falando pelo. É do arco, né? Do Shanty. Eu levei assim um banho de água fria ali, porque a gente tem o arco da Suro. Eu achei que ela fosse uma grandona, mas ela é também uma pau mandada, né?
Grandona é só a cabeça dela.
Nossa, aquela cabeça dela é horrível, velho. Meu Deus do céu, o que é aquilo?
Que coitada.
Gente, mas não vamos zoar não, porque às vezes é a cabeça dela de verdade. Então...
É.
Eu acho que não, acho que é com um monte de camadas, assim. Sim. É possível.
Eu não sei, porque o resto do pessoal não tem prótese de cabeçudo, não, viu? Eu acho que
ela tá zoando. Porque, tipo, é assim como é descrito no livro, né? Eu só tô falando, a gente não gostou de ser fiel assim, né?
Parece um ovão.
É, e aí ela vai ali conversar com o Grand Lord Turak, né? E esse sim, até então parece que ele é grandão, então, né? E parece que ela agiu mal em invadir uma aldeia, né? E aí ela fala, bom, pelo menos eu trouxe um Ogir e eu trouxe um Lorde Xenerano. E tá ali o Loial e também o Invitar, todos arrumadinhos ali junto com eles, né? O próprio, eu achei muito engraçado, né? O Chamael tá ali, né, juntinho com ela. E aí eles começam a conversar. E quando o Turak pede pra ela se aproximar, né, ela... Não, primeiro ela erra e ela fala que ele que tá errado, né? Ficou uma torta de climão nessa hora. E eu falei, o que você fez? Eu pensei que ele ia matar ela. Eu falei, meu Deus, ela vai morrer. Mas não, pelo menos assim, ele foi e pediu pra cortar ali as unhas dela. Só que um detalhe muito importante. Antes dela se ajoelhar, então, pra ter essa punição, ela deu uma olhadinha pro Ishmael. E aí, isso não passou despercebido ali pelo Turak, né? Tipo, ele pensou, meu Deus, quem é esse cara, né? E aí, ele foi e cortou as unhas dela. As unhas que deve ser, então... advogado, não se atreva. As unhas deve ser, então, algum prestígio, alguma coisa ali... Que dá um patamar pra pessoa, né? E aí, ela, de alguma forma, foi rebaixada. E ela ficou muito puta da vida, porque ela tá seguindo... não sei se ela tá seguindo. Ela tá seguindo as ordens do Ishmael. E o Ishmael tá, então, prometendo as coisas pra ela. Mas acho que ele deve ter prometido grandeza, né? O que eles prometem pra todos os amigos das trevas. E o que aconteceu? Ela foi rebaixada. Então ela vai lá, né? Ela briga com o Ishmael. E eu gostei dessa personagem porque ela é muito intensa, né? E além dela ter brigado com o próprio Turak, errado por isso, ela brigou também com o Ishmael, né? E eu falei, meu Deus, ela tá brigando com todo mundo. Mas ele foi e engambelou ela e falou, olha, fica tranquila porque eu vou te trazer presentinhos. E por falar em presentinhos, ele levou um presentinho também pro Lord Turak, que foi, enfim, a trombeta de Valer. Esse que é um arco, então, que até então me deixou um pouquinho frustrada nessa temporada, porque eu imaginei que fosse ter uma caçada muito mais intensa, sabe? As pessoas tentando buscar a trombeta. E acho que ela já chegou, então, em Falme, e ela vai ficar até aí, até cair nas mãos de outra pessoa. até os enfins dessa temporada. Acho que não vai ter mais essa caçada que a gente espera, mas, né, vamos esperar. E aí o Lorde Turak ficou maluco quando ele viu, né, essa trombeta. Para quem não sabe, esse é um artefato, então, muito poderoso, que há quem diga que se você suar, você vai ter, assim, os heróis, né, das eras, do padrão, assim, do seu lado, na última batalha. Então, ele acha que, por exemplo, ele vai ter os heróis do lado dele, de repente, para conquistar ali, né, a terra que ele quer. Então, ele gostou bastante. E eu queria ter visto mais da trombeta, e eu não vi, mostrou só assim. Só deu um vislumbre dela, sabe? Eles estão guardando. E
Uma
o que mais
coisa
que.
rapidinho, Gi.
Pode falar, amigo.
Porque ele fala, o Turak fala que eles estão, os Xiangqi estão ali. É legal que eles mencionaram o Hailin, né? Que ele tem um dos precursores, acho que é os precursores, né? Aqueles que vêm na frente e tá, tal, os primeiros Xiangqi a chegar no continente. Ele fala que eles estão lá para unir o mundo inteiro contra a sombra. Isso é uma coisa dos livros, né? O Xiangqi estão lá para conquistar, tomar as terras ocidentais, porque antigamente elas eram do Artuas de Gavião. O Artuas de Gavião atravessou o oceano para conquistar Xantia e tal. O Artur, não, perdão, o filho dele, o Tahir, atravessou o oceano e tal. E aí eles estão só retornando e tal, retomando as terras que eram deles, etc. Não lutar contra a sombra e nada, nada tão épico assim. Então eles mudaram um pouquinho a motivação e talvez seja por isso que ele quer a trombeta e tal, e controlar esse exército de heróis do padrão e tal. Então, só uma pequena observação aí. E eles estão guardando, né, a trombeta. Eles quase mostraram. Acho que vai ficar mesmo pro final.
Mostrou só o caule da trombeta, né?
Sim.
Toda
E
linda, né? Aquela
aí?
caixa super tecnológica, nada medieval, é bem, bem futurista.
No livro é só um baú, né? Um baú marrom e tal. Bem maior, na verdade, era bem pesada. Eu achei bem, bem bonita aquela caixinha ali.
É
Mas tá
bacana
bem.
que eles estão indo muito na questão de união de tecnologia com magia, né? Então acho que é bem bacana.
Eu não lembro de quando a trombeta foi construída, não lembro, acho que eu nunca parei para pesquisar sobre isso.
Diz que é antes da Era das Lendas.
Interessante, faz
Mas não
sentido.
tem uma data certa.
Uhum, sim. Eu acho que eles colocaram os Xiangqi para tipo lutar contra a sombra para eles não ficarem tão vilões assim. Então eles têm a cultura deles, né, a forma deles de dominar as mulheres que canalizam, só que eles também têm o objetivo de lutar contra a sombra. Então, eles são bem diferentes, mas eles têm o objetivo que todos os povos ali da Terra têm.
Sim, com certeza. É para dar um pouquinho de camadas, né, para eles.
Sim,
Pelo menos um pouquinho.
exato. Tanto que os Trollocs não invadem Xanxa, né? Os Trollocs já foram. Porque Xanxa, eles também têm contato com a praga, né? Porque a praga envolve o mundo todo, é como se fosse um polo norte ali. E os Xanxa, eles não atacam a praga, eles já foram dizimados ali, então.
Porra, ele tem uns Ogir guerreiros, né? Imagina o
Tem.
Loyal. Gente, imagina o Loyal. Ele é tipo nerdola do negócio, tipo. Ele é o mais
Sim.
fraco. Então imagina o Loyal, só que guerreiro. Porra.
Deu pra perceber no episódio 3, né? Porque tinha
Sim!
vários caras ali segurando com uma corda, né? O Lawyer ele conseguiu sair de todos ali. Realmente eles são muito fortes. Acho que eu não lembro exatamente como é a frase, mas os livros falam que os Ogier, eles têm, sei lá, a fúria de uma montanha, alguma coisa assim, né? Porque eles são realmente muito fortes, muito poderosos.
Exato. Bom, eu acho que dos Chanting para começar, eu acho que a gente pode falar isso, foi isso de início, né? E eu acho que a gente pode. Ai, se eu estiver pulando, putz, me avisam. Tô olhando mais ou menos aqui as minhas anotações. Eu acho que é isso, tá? E eu acho que a gente já pode ir para um outro arco que depois vai se cruzar novamente com o arco dos Chanting, né? Que é o arco das meninas. As meninas inclui aqui. Vou chamar a Leandrin também de meninas, tá? Então, o arco da Leandrin, deixa eu ver só aqui, que tá dando uma tela cinza aqui, Luan, na live.
Eu acho que tá normal agora. É porque eu tava mudando para as fotinhas das meninas.
Ah, então tá. Então, agora O arco das meninas, então, é Liandrin, é Nynaeve, é Gwen e Helene. Acho que é isso, né? Bom, a gente começa, então, a história com a Liandrin viajando com a menina através dos caminhos. E ela acorrentou ali, as meninas estão desacordadas, né? E se eu não me engano, ela blindou elas três, é isso mesmo?
Pelo que eu entendi, sim.
Caramba! Grandona,
A bicha é boa.
hein? Gente, eu fiquei chocada, porque já é difícil para ela, né, blindar a Nynaeve. Agora ela conseguiu blindar as três grandonas, essa Liandrin, né? E aí a Nynaeve, então, acorda e ela pergunta, ela fala para a Liandrin, né, que ela, como ela atacou ela infringiu, então, os três juramentos, né, que quando Mais Sedai, ela se torna Mais Sedai, então, ela passa ali pelo bastão dos três juramentos e tal, e ela não pode atacar outra pessoa com o poder único, né? E a Liandrin fala que ela fez muito mais do que isso, né? E elas conversam ela fala assim que, na verdade, ela não queria recrutar a Nynaeve para, né, as vermelhas, lá pro lado da sombra, né? E aí ela acaba tendo um monólogo, né? Ela fala sobre um rei. E aí, gente, eu fiquei um pouco confusa, porque eu não lembro dessa história nos livros, né? Eu acho que é um pouquinho diferente. Ela fala sobre um rei que meio que obrigou as Aes Sedai a fazer, então, as leis que elas têm, né? Para as pessoas olharem para as Aes Sedai e não temerem elas, né? Porque senão elas seriam incontroláveis, né? Como as marés e como os mares e tal. E esse homem também seria o Arthur Asas de Gavião, né?
Sim,
Sim,
mas eles
sim.
mudaram isso, porque
Mudou, né?
da temporada passada, a Moraine pergunta, né, pra Egwene, ah, o que que são os três juramentos? Aí a Egwene fala, ah, são os juramentos que o Arthur Asa de Gavião obrigou as Aes Sedai a fazer e tal, não sei o quê.
Então já
Mas
vem
nos
lá da
livros não é assim. Tá certo na continuidade da série, mas no lore, assim, dos livros, os três juramentos já, eles existem desde a Guerra dos Trolls, assim. Então, não foi invenção do Arthur de Gavião, não.
É legal eles trazerem o Arthur Asa de Gavião para esse contexto, porque é interessante ficar falando do nome dele, porque eu acho que ele vai ser importante ali no final da temporada, né? Ele é importante agora, né, com a chegada do Shanty, né? Porque ele tá relacionado, né, com esse exército e tal, com essa nação. E vai ser importante, acho que, para o final da temporada também. Eu acho que é interessante a gente já ver esse nome aí sendo trabalhado, né? E se tá rolando essa consistência, eu não vejo problema também, né? No, nos livros eles fizeram isso, então, desde antes disso, acho que para ter uma credibilidade, né, com as pessoas também, né? Porque se os homens estavam enlouquecendo e se matando, né? E as mulheres, o que ia acontecer com ela, então elas fizeram esses juramentos, então, para ajudar as pessoas e não. Sei lá, não virarem más também, né? E fazerem isso com elas também. Acho que é
É,
mais
não
ou
só, não só isso, porque sem os juramentos, as Aes Sedai
menos. Todos,
poderiam
né?
usar poder único contra qualquer pessoa, né?
Todos.
Poderiam mentir, aí adoidado e tal. Vale lembrar que. Acho que não é spoiler falar isso, né? Sobre o Ishamael. Só que. Ishamael. Não. A Guerra dos Trolls, por exemplo, teve uma nação que foi
Acho que
destruída
não.
porque uma Aes Sedai atrasou ajuda, entendeu? Que foi a Tetsuan, que era uma Aes Sedai, que ela era da Ágia Vermelha, né? E assim, e até eu acho que esse juramento ele é mais esse juramento é muito estranho, né? Tava conversando com o Pedro sobre isso ontem, porque antes eles conseguiam construir tipo objetos com poder único, né? Por exemplo, as espadas dos mestres espadachins, e atualmente eles não conseguem mais. A Sedai não fazem mais isso. Além do tempo de vida delas ter diminuído bastante, né? Então,
Tem que ver o que ajuda, o que limita elas também.
eu
Muito.
acho que isso nerfou muito as Aes Sedai. Mas que bom, mas de certa forma foi bom, né? Porque isso ajudou na decadência da torre.
Nossa, que bom!
Sim.
Então tá. E aí elas estão conversando e ela dá esse background ali para ela. E aí a Leandrin fala que o mundo que ela quer, então, é impossível. E aí, novamente, né? Geralmente, quando a gente vê um amigo das trevas, é porque a pessoa, ela não tá contente com o mundo que ela tem. Então, ela quer um mundo diferente, né? Ela acredita no grande Senhor das Trevas porque ele vai refazer o mundo, né? Então, gente, não adianta. A Liandin é uma das melhores personagens dessa temporada, porque ela é uma personagem que tem muita consistência, sabe? E ela tá sendo muito bem trabalhada. Então, você acredita nas coisas que ela fala, porque isso vai sendo mostrado nas atitudes dela, nas coisas que ela fala. Então, foi muito legal essa conversa. E aí, elas chegam, então, ali no destino. Novamente, elas estão ali desacordadas, né? E ela tem um embate ali. Achei, novamente, ela grandona, né, gente? Porque ela ali, diante do Shanti, ali com várias damanes, ela tem um embate
Não teve
com...
medo da Megamente, né? Ela encarou a Megamente ali de boaça.
Medo, Megamente. Que horror.
Realmente, meu Deus, eu amei esse apelido. E aí ela teve um embate ali, né? Ela falou, né, o porquê que vocês fazem isso com essas mulheres, né? E aí a mulher falou que... O que que elas falam mesmo sobre o poder único, que eu não me recordo?
Elas falam
Que
que elas
eles valorizam,
respeitam.
não.
Elas respeitam tanto o poder único que elas não aceitam que o poder seja usado só porque a pessoa nasceu com poder. Elas acreditam que a pessoa deve ser treinada a vida inteira e aí controlar uma pessoa que tem o poder.
Exato. Olha, Douglas, muito obrigada. Superchat, gente. Só registrar que talvez eu chore no próximo episódio. Nós vamos chorar, tá bom? Com o sofrimento da Egwene. A coitada vai sofrer mais que a Juliette. Mas
Não, ó. Não é mais Egwene, agora é Tully.
olha, você respeite ela. Você não chame ela por esse nome.
é verdade, né? Aquela Lazarenta muda
Isso.
o nome
A
dela, é verdade.
prévia do próximo episódio tá te cortar o coração, meu
Ai,
Deus do
meu
céu.
Deus do
Mas
céu.
ela vai meter
É,
porrada
foi.
também. Ela não vai ceder tão fácil assim, gente. Vocês
Não
vejam
gostei
na.
da prévia porque tem lã de novo e eu tô assim, por aqui do lã.
O
Ele
Lan tá a
chamou
parte
o lã
mais
de Amigo
chata.
das Trevas, tipo, o quê?
Eu fiquei, nossa.
Ah lá, gente, vamos dar curtida, hein? Tem muita gente assistindo, tem pouca curtida. E aí, gente, ela vai lá, então, ela embate, e na hora dela ir embora, então, o que que ela faz? Ela tira a blindagem das meninas e desamarra a Nynaeve. Olha, sem comentários para essa Leandrin. E vai embora. E aí, gente, começa ali a perseguição, né? Eles vão atrás, a Elaine que começa, então, a canalizar, a Egwene começa. Só que assim, da mesma forma que começa, também termina. Porque é muito rápido. Se você
Eu também
piscou,
achei. Elas atravessaram o pátio da escola e aí do nada todos desapareceram. Eles não podem continuar andando mais 10 passos. Eu também senti isso. Eu fiquei, meu Deus, já.
Como
É, deveria
assim?
ter durado um
Parece que
pouquinho
eles.
mais a perseguição, né?
Parece que elas correram num jardinzinho, passaram pro outro lado e acabou, sabe? Tipo,
E aí
eu
os
achei muito
soldados
estranho.
pegaram uma e falou: ok, tá bom, uma só tá
Tipo,
de boa.
uma tá bom. Eu não gostei, eu achei muito sem emoção, assim. Assim, pelo trailer antes. Pelo trailer antes de sair a temporada, parecia que ia ser uma cena muito mais explosiva, sabe? Cena de ação, assim. Eu achei muito sem emoção. No livro é muito mais emocionante, inesperado, sabe?
No livro, a Nynaeve chega a canalizar também, só que a hora que ela canaliza, já pegaram a Egwene, não dá, não tem o que fazer. Ela solta uns raios assim, ela chega a matar alguns Shanti, se não me
Soldados.
engano, né?
É,
Alguns
faltou
soldados.
acontecer alguma coisa assim pra ser mais convincente. Elas conseguirem fugir e a Egwene não, né?
Elas voltarem, sabe, chamando a Egwene, acho que faltou elas voltarem procurando, tem alguma coisinha, uma mais intensidade. Eu acho que se eles não tivessem divulgado tanto essa cena, porque como essa cena é curtinha, eles divulgaram praticamente essa cena inteira, então a gente já sabia o que
Verdade.
ia acontecer, né? Mas assim, eu acho que não atrapalhou tanto, porque foi assim um pouquinho tipo, mas não atrapalhou tanto, porque o episódio ele é legal, né? E aí, depois, quando acaba essa parte,
Uma
elas já.
coisinha, Gi, só
Pode falar.
antes de você passar para a próxima parte. Quando eles estão capturando a Egwene, a Damani tá botando umas tramas na Egwene, as tramas tão transparentes, né? Que nem as tramas da
Muito legal,
Lanfear
né?
pro Rand. Aí, na do Lanfear, beleza, era a cena do ponto de vista do Rand, ele não consegue ver as tramas das mulheres, blá blá blá. Mas nesse, eu não entendi porque que as tramas estavam transparentes. As mulheres
Esqueceram de
com as
aplicar o
tramas.
filtro lá de cor, né?
É. Mas como
Verdade,
nesse,
sim.
a série, aparentemente, as mulheres não conseguem. Sim, mas elas conseguem ver as tramas
É,
das
mas
outras,
daí
né? Só
conta
não
pra
conseguem
academia, né?
sentir. É, e da baby da Manny ali, tipo, você consegue ver toda hora que ela usa o poderzinho lá.
É. E o Arya é amarelo, é bem. E ela tava de branco, então o Arya parecia bastante. Ela não amarra ela com espírito, né? Que é a cor branca. Eu achei,
É,
ué,
verdade.
significa alguma coisa? Talvez sim, porque
Se
eles sempre
esqueceram mesmo.
explicam assim, ó, isso, por aquilo. Mas não ficou muito óbvio para mim, não.
Verdade. É, eu achei assim bonito, falei, nossa, que bonito o poderzinho, mas na hora eu nem tchum, que verdade, né? Tipo, não tem lógica por, ter sido dessa cor, né?
Mas pode ser por questão do
É,
ar
mas
mesmo.
depois.
Eu acho que a explicação mais provável é que seja a textura do ar não tem cor, né? Tipo, é transparente.
Não, mas o ar é amarelo, já foi divulgado, ó, as
Ah, o ar é
cores. É que nem no
amarelo?
livro também.
É o ar amarelo, é
É.
espírito que é transparente,
Espírito que é
sim.
branco. Água é
Ah,
azul, terra é verde e
entendi.
vermelho, laranja é fogo. Pois é, por isso que eu fiquei em
É,
dúvida,
eu
assim.
tava com a impressão que a ideia, talvez, tipo, quando eu vi o da Lanfear, eu pensei que talvez fosse a fonte verdadeira, né?
Poder verdadeiro.
Poder verdadeiro, né?
É.
E aí eu pensei que talvez fosse isso, mas como agora os Shanty usaram, então não sei. Talvez ainda seja, né? Mas não sei.
Não, mas o Tenebroso tem que liberar pessoalmente, ele tem que passar o cartão dele para liberar a
Você não
fonte
sabe o poder da Mega
verdadeira
Mente.
do Mentiras.
É verdade, ela é uma amiga das trevas, né? Então pode ter alguma coisa aí.
Jesus.
Então tá bom. Aí ela foi pega, e aí depois a cena já cortou pra Egwene, pra Elaine lá perdidas, com uma roupinha diferente. Foi tudo meio. Acho que agora, na reta final, vai ter algumas coisas meio abruptas assim mesmo, sabe? Algumas cenas que eles vão ter que correr com algumas coisas, né? Só que aí elas estavam quase entregando ali que elas estavam perdidas, porque como a Egwene e a Nynaeve, elas não tiveram muita interação entre elas, né? Então elas não se conhecem, então elas estavam ali meio que batendo cabeça, uma queria para um lado, a outra queria para outro. E elas são assim mesmo nos livros, muito legal. E tinha um cara já de olho nelas, aí o cara aproveitou a hora que elas bobearam, o cara foi e apagou elas. Quando elas acordaram, então, tinha uma Aes Sedai da Age Amarela, falando que a Surô, então a Lady Surô, colocou as pessoas para procurarem elas, né? A descrição delas está sendo procuradas, então. E essa mulher, essa Aes Sedai, é a Rima.
Gente,
E aí, a
só uma
gente.
pergunta. Eu não lembro, mas isso me parece um pouco o plot delas no terceiro livro, né? Que tipo, elas vão lá pra Tyr e são desmaiadas também, mas de outra forma, né? Elas são desmaiadas com um chá. E só que aí elas são acordadas por uma Aes Sedai da Aja
Amarela.
Amarela, né? Que salva elas. Não sei se é essa Aes Sedai que acorda elas, mas me parece que eles já estão unindo esses plots assim, né?
Será?
É o que me passou a impressão, porque eu não lembro como que elas escapam nos livros, né? Tem a questão da Nynaeve usar o poder e tudo mais, mas eu não lembro como elas se reencontram. Gente, faz tipo, 4 anos que eu li o livro e não lembro. Mas é isso. Eu fiquei com a impressão que era isso, que era aquele plot do terceiro livro.
E aí, só para concluir, então, aí a Rima fala, né, que elas não fazem noção do que a Lady Sulow faz, né, com o que os Chanting, na verdade, faz com mulheres que canalizam. E aí a gente corta novamente pro Ishmael levando mais um presentinho ali pro Grão Lorde Turak, mas aí de repente falando que é em nome da Lady Surô, né, que ele quer que ela volta ali a cair nas graças dele. E aí ela diz que que a Egwene, ela é uma noviça muito poderosa ali da torre. E aí chega e é o momento que a Egwene, ela é encolarada. E essa cena é muito impactante, porque parece que a gente sente a pessoa assim tirando assim o controle do poder dela assim. Ai, eu, nossa. Essa cena assim me deixou muito em... Ai, me deixou muito estranha, assim, sabe? Me senti muito estranha vendo essa cena. Realmente me deixou meio impactada, sabe?
E pra
E eu
gente que
acho.
reclamava, né, que não ia ter colar, não ia ter a coleira.
E tem, eles colocaram então a coleira que forma então essa placa, e aí ela coloca ainda por cima ali uma coleirinha ainda. E acho que é isso, gente.
É, aí eu acho que, tipo, eles. Pelo que a minha interpretação é que, tipo, inicialmente, quando elas estão em treinamento, tem a coleira física. E aí, com o passar do tempo, que elas vão sendo subjugadas, vão sendo traumatizadas e tudo mais, o link acaba sendo mais só pelo poder e não só o link físico, né, da coleira.
Nossa, e os efeitos, né? Eles são muito bem feitinhos, porque vocês viram, eles colocam primeiro a coleira e aí vai formando assim, ó. Parece que tem umas engrenagens, sabe? Que vão fazendo assim o restante da placa. Muito
Feito pelo
legal. O
Tony
povo tá falando
Stark.
que é a armadura do Homem de Ferro.
Exato.
Nanotecnologia e de Randland, né?
Muito. É doloroso, mas foi muito, muito bom. Esse foi o arco, então, dos Chanting e das meninas.
É,
A
se
pobre da
conseguir,
Egwene.
vamos para o que eu denominei de CSI Tarvalo. A Varen chegou para brilhar. Ela chegou tão tímida, tão. Coisa tímida, mas chegou tranquila ali no núcleo da Moraine. Não achei que ela ia fazer muita coisa, sei lá, na temporada. Só ia ser uma curiosidade. Mas não, ela fez muita coisa nesse episódio. Talvez tenha tido mais tempo de tela que o Rand, por exemplo. Ela chega lá no escritório da Aja Marrom, ali na biblioteca. Não sei se é a biblioteca de Tarvalon, per se, né? Porque era bem pequenininho, ou só uma sala de lá. Encontra as colegas dela. E aí ela já começa assim, né? Ah, o que que tá rolando no mundo? Quero conhecer
Ela
as
vai direto
novas.
ao ponto, né?
Sim, eu quero conhecer as novices, aquele jeito leve da Varen, de, ah, tudo bem, aquele jeito de querida dela. E aí ela, por fim, vai lá até o escritório da mestra das noviças, né? A Shiryam. E foi uma cena bem, que deixou a gente bem encucado. A Varen, ela falando do bastão lá, que ela apanhou muito nos tempos de noviça. E a Vera é muito velha, uma das Aes Sedai. Não sei lá se é uma das mais velhas, mas ela já tem bastante idade, comparado com as outras e tal. E ela fala ali com o Shiryam e tal. E pergunta das meninas, né? Do trio Parada Dura. E a Shiryam é meio confusa, assim. A gente até. Eu fiquei com a impressão, antes dela mencionar a compulsão, eu fiquei, uai, eles vão fazer a Shiryam de Amiga das Trevas. Nossa, que
Eu também
doideira.
fui.
E
Muito
elas mencionam a
fácil.
compulsão, ah. Faz mais sentido, porque ela tá com cara de perdida mesmo, e não de mentirosa. Porque se você mente, você já prepara uma desculpa ali, você já prepara uma pose ali, uma coisa ali pra você se safar, né? Mas ela tava só meio. Nossa, eu nem percebi, caramba. Distraída assim, então acho que foi compulsão mesmo. E aí ela volta, e aí ela fala: ah, preciso pegar um livro, não sei aonde, não sei o quê. Tá com você, né, esse livro e tal, eu preciso dele de volta. Até o Pedro do Canadera das Lendas falou no Twitter, né, que ela menciona, a Vera menciona que é sobre a Armeline Tetsuan, que ela quer esse livro. E a Tetsuan foi uma Armeline da Aja Vermelha, uma das pouquíssimas toda a história. E ela foi deposta e estancada porque ela negou ajuda a Manethrin lá na Guerra dos Trollocs. Então, assim, foi por culpa dela que Manethrin foi dizimada e tudo que a gente vê na canção lá no primeira temporada e tudo mais. Que mais? E aí ela sai, aí chega aquela Yasika, a amiga dela.
A
Sim,
Xoxing lá de Harry Potter.
e eu não entendi se ela pegou, se ela recortou do livro ali, ou se ela escreveu. Eu não entendi, porque se ela recortasse ali do livro a folha, fica um pouco na cara, né?
Acho que ela recortou.
Ela tirou uma
Não.
foto. Ela tirou uma foto.
Não, na verdade, ela tem memória fotográfica
E ela
e aí ela consegue
reescreveu, né?
reescreveu do jeito que estava no livro.
Meu Deus.
Ela
Que garante,
verdade.
né? Tipo.
Ela fala da
Eu,
memória eidética dela, né? Que é a memória fotográfica.
isso. É isso.
Mas, nossa, é muito, muito trabalheiro, enfim. Mas a Varen deve ser de confiança. Ela deve ser de confiança da Varen e tal. E aí, depois, mais tarde, a gente vê a Leandrin chegando. E a Leandrin com um plano todinho. Ela sabia tudo que ela ia falar. Como a Shiryam Ah, e aí a Jessica, amiga da Varen lá, fala sobre a primeira vez que aparece o termo Aja Negra, né? Ela fala assim, meio sussurrando, assim, Aja Negra é real, né? Aja Negra existe, que é um grande tabu na Torre Branca. Fala sobre essa Aja que serve ao tenebroso e tudo mais. A gente fica bem e tal.
Ai, eu
E chega a
amei a forma
Liandry.
como eles
Sim,
abordaram, sabe?
muito
Tipo, ai,
bom.
Janico, será, meu
Ah,
Deus,
mas
quem
foi
sabe
muito bom.
esse nome bate na madeira?
Eu amo que a Liandry, ela tá tipo, meu Deus, será? Nossa, eu tô chocada, tô passada, tipo, o que aconteceu? Aja Negra?
E ela chega lá, tipo, ah, velha, ah, você tava não sei onde caçando um homem que canaliza. Ela é, mas não era nada. Eu trouxe de lá uns aspargos brancos aqui que eles só dão. Nessa data, nessa época do ano, e não sei o que, só naquela região. A Leandro vem com o discurso prontinho, assim. Não deixar nenhum buraco para as pessoas duvidarem do que ela tá falando ali. Só que a Varen já não entendeu, né? Ou pelo menos suspeita, né? Muito forte. Porque, gente, não é porque a gente acompanha a Leandro, mas só de olhar aquela atriz se portando assim, você já pensa, essa mulher tá fazendo alguma coisa. Alguma coisa.
É diferente. É diferente da Sherian, que ficou tipo boiando. Meu Deus, nossa, o que aconteceu aqui que eu não entendi? A Leandrin, não, ela já vem com a mentira pronta, né?
E uma questão importante é que as membros da Aja Negra, elas podem mentir, porque elas não obedecem aos juramentos, né? A Liandry, a palavra Aja Negra não foi usada lá na cena dela com a Nynaeve, mas essa é a questão, de elas não poderem mentir, elas têm outros juramentos, ao tenebroso, então elas não têm limite nenhum. Então, é uma boa forma de saber se alguém é da Aja Negra é se você pegar ela numa mentira.
Inclusive, vem.
E
Ah,
aí é isso, né?
spoiler.
Do Seassar e Tarvalon aí. Eu amei. Foi uma sequência muito gostosinha de ver, assim, os pormenores da torre, assim, nos livros mais pra frente. Tem várias cenas, assim, com um monte de Aes Sedai, que às vezes a gente até não conhece, fica meio boiando, mas essa foi super legal. Curto, objetivo, apresentou personagens novos,
Conceitos
ambientes
novos,
novos e
né?
tal. Eu adorei.
Mostrou mais da Aja Marrom também, né? Porque até então só tinham sido citadas, então achei legal ver as duas marrons ali. Mas vocês não acham que talvez tenha ficado muito claro que talvez a Sherian e a Liandrin sejam estão em conluio? Eu tive essa impressão.
Não, não achei.
Não? Eu fiquei com essa
Não.
impressão, assim. Não sei o que o pessoal acha, mas eu falei, será que, sabe?
Eu acho que ela foi que a Sherion foi enganada mesmo.
Bom, então acho que agora a gente vai passar para a parte ali do Perrin, né? Que continua o plot dele ali do quarto episódio, que foi bem bacana, né? Ali no quarto episódio a gente teve ele finalmente se conectando com os lobos, conhecendo o Saltador, que foi a coisa mais fofa. Ele continua a amizade ali, né? E eu acho que é uma coisa bacana que eles introduziram no quarto episódio e meio que confirmaram agora no quinto, que foi bem bacana, que a visão, basicamente. Nos livros é bem isso, né? Que tipo, os lobos mandam imagens pro Perrin e ele interpreta no livro, obviamente, em palavras, né? Porque a gente tem que ler, mas aqui na série ele traduz como visão mesmo, né? Então, quando eles mostram, por exemplo, um cervo lá pro Elias, o Elias fala, ah, então um cervo passou por aqui, né? Não sei o quê. Então, o negócio meio interpretativo e não é aquela conversa. Eu fiquei triste porque na minha cabeça, sei lá, até antes de ver o episódio 4, eles iam ficar, tipo, conversando mesmo, sabe? Bem Robin Hobb mesmo, sabe? O Nightwish conversando ali com. Esqueci o nome do menino, mas enfim, outra série.
O Fitz, o Fitz.
Isso, eu pensei que
Você
ia
esqueceu o
ser.
nome do
Eu esqueci!
Fitz, Luan.
Ah, esqueci faz tempo. Mas enfim, eu pensei que ia ser aquilo, eles conversando mesmo, mas pelo jeito não, né? Vai ser tipo aquilo ali, meu cachorrinho tá aqui comigo, entendeu? E eu achei bacana. E aí a gente tem eles voltando, o Perrin fica puto, né, que o Elias trouxe ele de volta ali para a cidade, né, é Moinho de Atuan, se eu não me engano, né, o nome ali da cidadezinha. Mas o Elias, né, o velho sabe o que ele tá fazendo, ele sabe que nada é à toa. E ele chega lá e ele encontra quem? A pessoa mais esperada, uma das pessoas mais esperadas dessa temporada, né, a Avienda.
Tá, só, rapidinho. O Perrin fica puto, né? Que o Elias diz que eles não. Nem o povo de Dois Rios é a Alcateia do Perrin, né? Nem ninguém. E quem é a Alcateia, na verdade, são os lobos. Aí um detalhe interessante, né? Sobre uma teoria que existe aí na série, tá? Isso não existe nos livros, que a esposa do Perrin é uma amiga das trevas, né? Porque o Elias fala que nem a esposa do Perrin era a alcateia dele. Aí eu não sei porque ele jogou isso do nada, sabe? Não sei como ele sabe disso, sabe? Estão falando muito da esposa dele. Eu não sei se isso vai ter alguma consequência mais pra frente, sabe?
Ele não deixa ela morrer.
Eu não sei porque ele falou isso. Não sei como ele saberia disso também, né? Mas achei um detalhe interessante. Eu espero que isso não só não fique no ar, né? Que isso seja resolvido logo.
Ô, gente, pera aí rapidinho. Ó, sem spoiler no chat aqui, por favor, tá? Sem spoilers de livros futuros. Vamos conversar só de coisa até dos livros, né? Até o momento em que a série tá. Vamos tentar não dar spoilers no chat aí, por favor.
É, porque eu sou devagar aqui no chat. Não sei se tem mais alguém comigo no chat aqui acompanhando aqui.
Eu tô só acompanhando, eu não tenho como gerenciar aqui, mas sem spoiler,
Eu vou
gente.
tirar o spoiler aqui.
Mas então, né, aí a gente vê uma pequena adaptação aí na série, porque nos livros o Perrin salva o Gal, se não me engano. É Gal e quem mais que ele
É,
salva?
Gal. Acho que só o Gal, não é?
É o
É só
Gal,
o
né?
Gal.
É só o Gal. É que eu
É
lembro
só o
que o
Gal.
Gal tem um parceiro lá que depois os dois meio que ficam sempre atrás do Perry, né? E eu achei que foi uma adaptação bacana eles mudarem esse elo que o Perry vai ter com o Zayu pra Vienda, que aí é uma forma de provavelmente desenvolver mais ela, né? Vai ter uma pessoa ali do núcleo principal pra ela conversar bastante, além de outra pessoa que ela vai se conectar bastante, né? Que talvez seja spoiler. Falar um pouco sobre essa pessoa que ela vai se conectar, né? E aí depois a gente tem aqui a introdução de um personagem que é filho de um personagem lá da primeira temporada, né? Que morreu ali naquele.
Ele não morreu.
Ele não morreu?
Não, ainda
Não.
não.
Não, morreu não.
Ainda não morreu? Não,
Não.
não tô falando do Valdo, tô falando do pai dele.
Ainda
Não, mas
não.
Jurava que
Eram
o
só
lobo
os
tinha pulado.
questionadores.
Ah,
Eram
real, real.
só os questionadores naquele acampamento.
Isso, verdade.
Ele viu a Moraine lá e tal, tal, né? Pediu
É,
para ela
ele apareceu
procurar uma
só
estrela.
aí.
É.
Exatamente.
Ele vai, mas ele vai aparecer de novo, em breve.
Isso, aquele fudido lá mesmo. E aí aparece o filho dele aqui, né? O Child Bornhold, né? O nome dele, o ator. Lindíssimo, né? Olha esse homem, pelo amor de Deus. E aí a introdução dele, né? Tipo, é uma coisa que vai ficando aí, né, ao longo da série. É uma das maiores rivalidades aí da Roda do Tempo é
Vem aí, hein?
a dele com o Perrin. E a gente já vê que, tipo, uma coisa que eu achei interessante é que já estão mostrando as picuinhas dentro dos mantos brancos, né? Já mostra que o Valda continua sendo um filho da puta, infelizmente não morreu, né? Esse desgraçado que continua matando as Sedai por aí, provavelmente. Mas
Fez
pelo menos.
nada.
Pô. Mais uma alegria aí é que provavelmente que a gente viu muitos mantos brancos tomando uma surra da Vienda, né?
Ah, maravilhosa, gente.
Eu achei a
Amei.
cena um pouco. A coreografia tá bonita, só que. É que, sei lá, a gente que gosta bastante de filme de ação, tipo John Wick, Missão Impossível e tal, a gente aprende a ver negócio sem tanto corte. E eu achei que eles colocaram muitos cortes na cena de
Também
luta.
achei,
Tipo,
sim.
você não conseguia. A parte final da luta ficou bacana, mas o começo e até o meio da luta tinha muito corte. Nossa, era um
Você
corte.
pode acompanhar assim, né, passo a passo o que está acontecendo e fica cortando, né?
E isso ficava difícil de identificar o que estava acontecendo na luta. Você estava vendo que ela estava sentando a porrada, mas mais pro final da luta ali, eles tiveram uma calma ali na sala de edição e deixaram tipo ela finalizar alguns golpes e a gente vê. De verdade. Eu queria muito que tivesse sido algo mais como a introdução do sétimo episódio da primeira temporada, que é a cena
Sim,
lá do.
sim, sim.
A cena
É que
da
já foi.
Chael, né? A mãe do Rand.
Cara, foi uma cena boa de ação da Vienda batendo nele, só que eu acho que nem se comparou com a cena da mãe do Rand ali, sabe? Grávida, arregaçando os Vilianos, né? Tipo, nem se compara.
Tipo,
Nem se compara.
mostrou a força e o poder da Vienda, né? Que ela é fodona, sim, que ela tem. Treinamento, que ela é fodona, né? É até fofo que, tipo, o Perrin vai afastando assim, né? Tipo, ah, fica atrás de mim aqui,
Gente, o Perry não sabe
ela
conversar
fica.
direito. É, vai dar licença, Perry.
Ela fica, meu filho. Eu sou a Yu, minha filha.
Sou uma donzela da lança.
É, você
Me
tá maluco?
respeita. Não, mas assim,
E foi legal ela levantando o véu, né? Porque a Chael lá da primeira temporada, ela não levanta. Acho que a coitada tá grávida, nem pensou nisso, né? Mas pra quem não sabe, sempre que os Aiel eles vão lutar, eles levantam o véu.
Tá
Então
pronto
gostei
para
de ter feito isso.
bem. Muito bom. E aí, o que que acontece, gente? Atenção, ela vai matar ali o Dain, não sei como que pronuncia o nome dele direito. E o Perrin bobão não deixa. Só que eu tenho um problema. Durante todo esse tempo, o Perrin fica com os olhos dourados. E esse cara aí, ele vê os olhos do Perrin. E tudo que os Manto Brancos eles veem, eles não entendem, não sabem o que que é, pra ele, é coisa, né? De Amigo das Trevas.
Até o
Então.
Elias fala isso sobre as Aes Sedai também, né? Tipo, a gente não vai onde tem mulheres que canalizam porque elas odeiam que elas não entendem também, né?
Sim, e os Manto Brancos são assim, muito pior, né? Até. E o cara ficou lá vivo e viu o Perrin desse jeito, e o Perrin deixou ele vivo, sabe? Então foi um erro.
Foi um erro do Perry.
Foi.
Erro. Foi
Então, assim,
garoto.
foi garoto. Vai vir coisa daí, gente. Aguardem, porque vai vir coisa aí.
Infelizmente o
Oh,
Perry
Jesus, e
deu uma
como vai?
garoteada.
Esse arco nos livros dura apenas 13 livros, tá, gente? Só 13 livros
Sim,
nisso.
Jesus.
Pelo amor de Deus, sério. Mas eu gostei, assim. Eu acho que ele tá estendendo muito essa questão do Perry com os lobos. Eu preferia que ele tivesse adiantado isso para os primeiros episódios. Eu acho que ainda demorou para acontecer, sabe? Mas finalmente aconteceu. Eu não sei se o Perry vai ficar com. Ah, não. Lembrei agora que no episódio o Elias disse que os olhos dele vão ficar dourados com o tempo, né?
Com o
Verdade.
tempo. Se ele tiver sorte, ele fala, né? Porque isso daí é o que traz a visão para ele, né?
Sim.
Exatamente. Eu tô bem ansioso aí pra ver o que que vai acontecer, né? Se o Perrin, ele tá indo pra Falma, né? Então vai todo mundo ali se juntar em Falma. Tirando o Matt, que ele tá indo pra Carrion. E eu achei isso.
Não,
Ué?
gente. O
Tipo.
Rain e a Moraine ainda estão em Karin, né?
É, será que eles vão pegar os três juntos e ir pra Carrion, sabe? Eu não
A gente
entendi.
viu uma pedra portal.
É,
Uma
eu tô
pedra portal
curioso.
no
E é interessante, tipo. Acho melhor a gente falar sobre o Rand e a Moraine antes, né? Que essa coisa que eu tenho pra falar é uma coisa que tá no teaser que envolve a Moraine e o Len, né? Então, bora aí falar sobre a Moraine e o Rand.
Cara, o Matt, assim, pra mim, infelizmente, né, o personagem mais mal aproveitado da série, né, principalmente dessa temporada. Se juntar todas as cenas que ele aparece, ele deve ter 10 minutos de série, coitado, tá fazendo vários nada.
Nossa,
E
nem isso
assim,
tem.
eu acho uma pena, né, cara, um desperdício, porque o Matt, ele é um personagem muito, muito divertido, sabe?
Cara, mas
Ele é o
sabe.
personagem politicamente incorreto da série, né, fala várias besteiras.
Mas eu
Sim,
acho que
mas sabe?
ele começa a brilhar mais a partir do quarto livro, que vai ser a terceira temporada, sabe? Ele tem, não que ele não tenha momentos bons nas temporadas, nos livros anteriores, né? Mas eu acho que ele
Não.
começa a brilhar mesmo a partir do quarto livro, vocês sabem do que eu tô falando, né? O que acontece com
Não,
ele,
no
que...
terceiro ele já brilha bastante, pô. Ele que salva as meninas lá.
Não, sim, mas eu acho que talvez isso vai estar no, na terceira temporada, porque eu acho que não vai acontecer mais aquilo, não dá mais tempo.
Eu acho que o terceiro não é, mas
Mas eu acho
não,
que
acho
na
que
a terceira temporada, como já tem confirmado a Elaida, né? Inclusive vai ser aquela atriz maravilhosa, que eu não sei falar o nome dela, mas ela tá em The Expanse. Ela vai ser a Elaida, né? Todo mundo esperando que ela ia ser a Cad Swain, mas ela vai ser a Elaida. E aí eu acredito que vai ter mais vão apresentar a Rainha Morghese também, e eu acredito que os irmãos da Elaine então vão estar tá lá, e é capaz que ele vai para lá, daí vai ter todas aquelas cenas lá e tudo mais, isso tudo na terceira temporada.
Sim. Gente, trailers enganam muito, porque aquela cena lá dentro de Tarvalon, né, com os guardiões lutando, todo mundo achava que era o
Cena.
Galad, o Garen, todo mundo pensou que eram eles, e
Eram os
pelo amor
guardiões
de Deus.
aleatórios.
Sim.
A gente vê um cabelinho assim, meio ruivinho ali, né? Eles colocaram ali já um cabelinho ruivinho, mas é uma cena passa despercebido por outras pessoas, nada demais.
É, não,
Exatamente.
mas não tem como ser ele, porque o Gawain, nosso amado, querido Gawain, ele foi mencionado nesse episódio.
Ah, é verdade,
Diziam.
foi.
Foi a
Pela.
desculpinha, as meninas estavam indo para aniversário do Gawain e tal.
Verdade. Primeira menção, né? Oficial.
Sim.
Porque falaram que ia cortar ele,
Sabe o que tava acontecendo? Mas é melhor a gente começar a falar da Moraine do Rand, porque a coisa que eu tenho medo que não se concretou, porque eu não lembrava do personagem, mas, enfim, não concretou, não concretizou. Então, vai lá, Emerson, a sua vez.
Tá.
Moraine e Rand.
Então, finalmente, né, Rand e a Moraine, que eu tô gostando bastante da relação dos dois na série. Eles estão fugindo, né, e eles acabam chegando numa espécie de estalagem, né? Antes eu falo da Alan Fear? O que aconteceu com ela?
Ah, pode falar um pouquinho. A gente vai falar mais da Alan Fear e do Ishmael na última parte da live, mas se quiser falar um pouquinho.
Fala do que depende do arco, né?
Primeiro a gente tem a Alan Fear, né? Que ela foi perfurada pela espada da Moiraine, ainda teve a garganta cortada, né? Ela tava lá e ela acaba se recuperando. E a gente vê um poder diferente, né? Que não é o poder único, é um poder. Ele parece petróleo, né? Ele parece também com tentáculos, assim. Mas ele também surge do nada, do meio que a pessoa tá, né? Esse é o poder verdadeiro, é o poder que deriva do tenebroso, tá? Não é o poder único. Esse é o poder que tanto homens quanto mulheres conseguem usar. Então, assim, a pessoa não consegue curar a si mesma com poder único, mas talvez com poder verdadeiro, sim. Então, foi o que a Alan Fear fez.
E ela e sai... É nessa cena que ela sai da casa correndo ali, né? É uma cena que a gente comentou que a gente pensou que talvez seria a Moraine, né? Que essa cena tá lá no trailer.
Sim, sim.
Mas, gente, não era. Era a Mamacita aqui saindo, correndo atrás de Moraine e Rand, né? No caso.
E as primeiras palavras, a primeira palavra dela foi vagabunda. Tem uma cena no quinto livro, né? Que ela fala assim, quem é a vagabunda XY? Bem Lanfear mesmo.
Ela tá maluca. Nossa... Eu vou falar sobre o Lanfear depois.
Sabe o que é mais engraçado dessa cena? Assim, não é só ela puta da vida com a Moraine, é a Moraine correndo que nem uma não sei o que, com medo.
Sim.
É muito engraçado, sabe? Correndo apavorada.
Coitada, né? A Moraine sem poder único, né? Só com a adaga dela em um sonho. Coitado. E a gente tem então a Moraine. A gente tem o Rand e a Moiraine ali fugindo, né? Chega lá numa estalagem. E aí ela pega os cavalos, né? Inclusive mata um deles, né?
A Moraine sem dó nenhuma, né?
Não,
meu
gente,
Deus,
a Moiraine, ela... assim, nos livros, ela mataria o próprio dragão, né? Para que ele não se entregasse para a sombra. E ali...
Ela.
Sim, e na série ela ainda tá mais leal ao Dragão Renascido, né? Então ela mataria até... acho que ela mataria até a Siwan pelo Dragão Renascido, assim, do jeito que ela tá se mostrando, sabe? Então ela tá bem leal ao Rand, né? E aí eles...
chega uma hora que ela fala com o Rand, né? Tipo, ó, eu dou pra você se quiser. Tipo, se isso for necessário. Você lembra disso? Ela fala. Eu me deito com você.
Quê?
Ela fala no quarto livro, ela fala, se for necessário, eu até
tá
deito com você.
Ah, tá.
Ela fala, vocês não lembram disso? É uma das partes mais chocantes do livro pra mim.
Ela
fala, nossa,
ela não fala com essas palavras, né?
Ela fala, me deitaria com você, se fosse necessário.
É isso, eu me deitaria com você e tal.
Véi.
Eu só adaptei.
Eu apaguei isso da minha mente, eu não lembrava, véi.
Ela fala isso.
É na parte no quarto livro ali que eles estão sendo muito. Todo mundo é escroto pra caralho com ela. Eu ficava puto.
Tadinha.
Mas enfim, sem spoilers. Continua.
E aí,
sorry.
E aí enquanto eles estão fugindo, né? A Moiraine fala pro Rand que ele não venceu o Tenebroso lá no Olho do Mundo. Na verdade, ele libertou o Ishmael, o abandonado mais poderoso. E que ele pode. Tá, ele libertou a Lanfear, né? E que, então, se ele liberar todos os outros seis, praticamente eles estarão acabados, né? Eles não vão conseguir vencer. E aí depois mostra a Lanfear, né? Que ela vê um cara chegando... É muita coincidência, né? Do nada, chega um cara de cavalo lá na frente dela, e ela só faz assim, e o cara... A cabeça dele explode, assim, tipo... Coitado do cara, no lugar errado, na hora errada.
Eu acho muito que aquele cara ali deve ser provavelmente dono da estalagem junto com aquela mulher, né? Com aquela outra cavalariça lá.
Esses dois, coitados, gente.
Gente, nossa, mas deu dó, mas tipo, foi foda. Eu dei um grito, falei, caralho, na hora que eu assisti, porque a gente não esperava que, tipo, fosse ter cabeças explodindo agora. Eu esperava mais ali pra adaptação do sexto livro, né? Eu tava esperando cabeças explodindo, não agora. Mas foi foda, foi incrível.
Sim. E aí o plano de despistar a Lanfear, né, da Moiraine, então ela manda a mulher estalajadeira lá com os cavalos até certo ponto, né? Aí a Lanfear passa, eles veem assim, ela, a Lanfear mais para frente encontra, né, a mulher.
Detalhe, quando ela tá seguindo eles, ela passa por uma pedra portal, aquele
Uma pedra
portal.
portal, isso. A pedra portal que tem umas inscrições diferentes, né? Acho que essa pedra, já teve pedra portal mostrada na primeira temporada, né? Eu só não lembro o episódio, mas eu acho que já teve.
É quando o Matt e o Randy estão
Intervalão, né?
chegando em intervalo.
Ah, intervalo, é verdade, verdade. Daí a Lanfear costura, né? Acaba costurando a boca da mulher lá, coitada, não fez nada. Antes disso,
Achei
ela
muito
per.
estranho.
Mas
Poderoso
eu.
não faz essas coisas, tipo, Poderoso é Avatar, entendeu? Ele não faz essa magia de
Mas,
Marvel,
tipo. Do nada surgiu um fio que costurou a boca da mulher, tipo, muito aleatório, assim.
Isso é
Gente,
coisa
mas
do mundo
assim.
dos sonhos e tal, mas no
É
mundo real.
verdade, eu achei muito o mundo dos sonhos isso. Eu achei assim a Moraine muito zona ter feito isso com a mulher, porque era óbvio que isso ia acontecer. Sabe? Eu falei,
Sim.
nossa, ela deixou
Gente,
a
ela.
boca
O que falaram aqui
na mulher. É
que é muito
isso.
foda foi ela usando o poder pra chicotear o cavalo. Tipo, isso é um detalhe que eu acho que é tão foda que, tipo, ela meio que banaliza o poder único, porque provavelmente ela valoriza a fonte. Como é que é a fonte verdadeira? O poder
Poder
verdadeiro, né?
verdadeiro.
Ela valoriza mais
Isso.
ele, porque é o do tenebroso. Então ela usa o poder único de uma forma que
Bem
ela.
banal.
É, uma forma banal, que ela tá tipo, vai, essa coisa horrível aqui vou usar só pra chicotear meu cavalo, enquanto o outro eu vou usar pra costurar a boca da mulher, sabe?
Coisa séria, né?
Sim. Pô.
Bom, pelo menos ela não matou o cavalo que nem a Moraine, né? Então a Moraine tá
É
ganhando em crueldade aí.
verdade.
Jesus.
É,
Uma crueldade necessária.
explodir a cabeça do cara é uma coisa, né? Matar
Ok,
o.
agora matar um cavalinho, velho.
Pelo amor de Deus,
Luísa
né?
Mel, socorro, né?
A mulher ainda tá, pou... a mulher ainda tá poucas ideias, né? Tipo, ela vai até o fim pelo dragão. Ela não é assim nos livros, né? Mas eu acho que ela é bem leal também. Ela dedicou a vida toda pra isso, né? Então, essa dupla dinâmica, Randy e Moiraine, tá bem em livro 5, né? Os dois ali. Aí eles voltam pra Kaihien, né? Então a Moiraine volta lá pra casa da Modred. E eles conhecem o Bartanes, né?
Aí, deixa eu falar do meu medo. Porque
Engomadinho.
eles estavam falando, ah, não, porque a Anver, né? Ela tá falando, ah, meu filho, meu filho, meu filho. Eu falei, caralho, eles vão fazer o Galadriel não ser filho, não ser lá da família real e vão tacar ele aqui.
Sério, você achou
Eu
isso?
fiquei com muito medo porque eu não lembrava desse Bartanes. Eu até agora não tô lembrando, eu não lembro dele nos livros. Aí eu fiquei com medo do caralho desse filho da puta ser. Filho da puta, filho da Anver, no caso, né, coitado. Eu não, eu fiquei com medo dele estarem pegando o Galad, tipo, pra ser direto sobrinho da Moraine, porque ele é sobrinho da Moraine, se eu não me engano, né? Nos livros também. Mas é um sobrinho, tipo, de segundo, terceiro grau, sei lá, né? E aí eu tava
Sim.
com medo de ser isso também no, na série, mas felizmente não é. É esse Bartanes aí que eu não conheço. Continua, Emerson,
É,
perdão.
eu fiquei com a sensação quando a Moiraine falou o nome do Randy que o Bartanz ele não ficou surpreso, né? Então tá aí um detalhe pra gente ficar de olho. Ele não pareceu surpreso, assim.
Será que é amigo
Eu não
das
sou.
trevas, esse cuzão?
Eu vou deixar isso no ar.
Assim, a minha teoria de que ela fosse, a Anver fosse amiga das trevas, porque assim, gente, a casa da Modré, ela se ferrou muito ali na época da Guerra dos Aiel. Se vocês não sabem do que eu tô falando, vou lá assistir o vídeo de Kairin que saiu aqui no canal. Mas agora, para eles estarem ali, tipo, o filho dela vai casar com a rainha,
A
sabe?
rainha
De novo.
local ali não é a Morghês, tá, gente?
É, não, é a rainha de Kairin, de novo ali no topo disputando a coroa. Eles devem ter feito algum ataque para conseguir de novo estar ali disputando, fazendo alguma coisa. Então eu falei, eu acho que a Amber deve ser amiga das trevas, mas pode ser tanto a Amber quanto o Bartanz, né?
O Bartanes, é. Tem gente aqui no chat achando também que a irmã da Moirane é amiga das trevas. Não sabemos, né?
Né, gente? Qualquer pessoa pode ser amiga das trevas. E eu achei muito legal, porque foi uma confusinha, né? Porque eles acharam guardião. Ela falou, não, não é meu guardião, é o quê? É o Ranger, eles. Então esse é o novinho, esse aí.
Ué, você mudou
Sei.
pra Aja Verde? O que que é isso? Tá sentando em dois agora? Gente, eu tava revendo o quarto episódio, só um comentário rápido aqui que eu achei muito bom. Que eles falam, a gente pensou que com a Lana ficando velha, ela ia parar de trazer homem pra casa. Mas você trouxe um terceiro, onde é que ele encaixa? Eu falei, eu dei um grito na hora
Mano,
que eu vi isso
eu
aí,
fiquei
nossa.
chocado com essa fala, velho. Fiquei, gente, que baixo nível. Socorro.
Eu pensei que ela ia falar, eu tenho boca, sabe? Alguma coisa.
Ai, pelo amor de Deus. Ah, isso é uma coisa que,
Queria
tipo.
ter duas.
Essa live vai ser desmonetizada.
Ai, Luan, véi, então, isso é uma crítica que eu tenho, porque acho que eles estão exagerando, né, sentido com a Lana. Tipo, a Lana tá sendo basicamente resumida aí, sabe? Tipo, tá, eu acho que é engraçadinho falar isso uma hora ou outra, mas eles estão repetindo a mesma coisa desde o início da série, sabe?
Não,
Isso que ela parece.
e depois eu não vou lembrar aqui de
Ela
cabeça.
é uma lazarenta, sabe? Ela é
Não,
um
mas sabe
psicólogo.
que ele.
Tem que falar assim.
A forma que eles estão trabalhando a Lana é bacana, porque nos livros ela não é tão trabalhada e ela faz alguma coisa mais lá pra frente que deixa a gente puto, só que, tipo, eu acho que na série vai ter ainda mais impacto porque a gente gosta dela. A gente gosta da
Sim,
personagem, eles
depende
estão
da
fazendo a
vontade.
gente gostar. Sim, é que
Pronto.
nem a Liandrin, por exemplo. A gente caga pra Liandrin nos livros porque ela é meio rasa nos livros. Você não conhece nada de backstory dela. Aqui na série, olha tudo que a gente já aprendeu sobre ela. Pô, ela foi estuprada, ela tem filho, tipo, sabe? Então, tipo, acho que eles estão fazendo um bom trabalho. E eu acho essa questão da Lana é um build-up que eles estão fazendo, tem um alívio cômico, mas tem uma coisa foda dos guardiões dela ali, que um gosta dela, o outro só gosta do outro, então por isso ele tá com ela também, né?
Nossa,
Então.
eu adoro! Gente, o Maxon e o Ivo, eles têm mais tempo de tela do que o Matt. Vocês têm uma noção?
Coitado do Matt, velho.
O menino
Nossa
vai vir
Senhora.
brilhar aí nas próximas temporadas, calma, né?
Não, vão ter que compensar muito nas próximas, velho.
Por
Porque,
favor.
sinceramente, eu assisti o episódio 5 agora, não lembrei dele nenhum. Não fiquei, tipo, quando que ele vai aparecer, sabe? Tipo,
E o
esqueci
Dono
mesmo.
merece, porque, porra, aquela cena dele jogando com a Min lá, ele dando em cima da Min ali no bar, sabe? Porra, perfeito no quarto episódio também.
E aí a Moiraine fala, né, com o Randy sobre o mundo dos sonhos, né? E que eles estão bastante tempo sem dormir já. Até tem um momento que acontece, o Randy vai lá e adormece, né? Enquanto a Moiraine fica olhando. Ela fala que não tem escolha, né? A não ser ficar
Mas
acordada.
antes disso, a Amber, ela dá um insight, né, pra Moraine, né?
Sim.
Ela que fala, tipo,
Ah,
nossa,
é. Uma
é.
conversa. Isso, elas têm uma conversa. Eu não lembro mais o que ela falou, gente.
Ela fala assim, ó, se você não tem, acho que você tem que meio que simplificar.
E ter certeza de
É,
que,
se
por
você
exemplo, é sobre
não
ela ter que proteger o Rand. Aí a Anver
tem comunicar.
fala: Ah, você tem certeza que isso é verdade absoluta? Você tem que proteger ele? A mulher fica: Ah, então eu posso deixar ele um pouco solto, né? Pra ele fazer. Passar o rumo dele. Aí por isso que ela tem a ideia desse plano aí, de deixar o Rand solto no mundo dos sonhos.
E aí o Randy adormece, bem rapidinho, né? Fácil assim. Eu, como uma pessoa ansiosa,
Não,
eu
mas ele
jamais
tava com
dormiria tão
sono.
rápido.
Mas ele tava com sono, pô. Ele tava morrendo de
Muito
sono.
rápido. E aí aquela cena do trailer lá, né? Todo mundo se perguntava o que que era. Algumas pessoas falaram que era surote lá vendo o Randy. Então, do nada, o Randy amarrado numa roda, né? Na roda de sete aros. E a Lanfear vestida de Malévola, né?
A dominatriz.
Dominatrix ali, tipo, totalmente. Ah, gente, não gostei dessa caracterização dela. Achei muito, muito feio, um negócio muito vilanesco, sabe? Tipo, não gostei disso. Mas e do nada a Lanfear lá assistindo, ninguém sabe que vai ser aquilo, né? Porque isso vai ficar pro sexto episódio. E assim acaba esse arco do Randy, da Moiraine, nesse quinto episódio.
É,
Eu
tipo,
gostei. Eu gostei mais das interações da Moiraine com o Randy. Eles não têm propriamente uma amizade, né? Porque
Oi,
existe
filha.
bastante desconfiança, né, entre os dois. Ele não confia nela e ela esconde muitas coisas dele, né? Então existe esse tipo de conflito. Mas eu tô gostando bastante. Vejo muito do livro 5, nessa cena dos dois juntos. E eu pensei que o Randy, ele ia ser mais teimoso em relação a
Bom.
Lanfear, sabe? Mas até que ele aceitou bem as coisas que ela falou. E ele disse que talvez tenha existido verdade, né, entre ele e a Lanfear, né, no que eles tiveram nesses 2, 3 meses, que mais ou menos é o tempo que eles ficaram juntos. Então gostei, porque realmente teve verdade da parte dele, né? Dela não muito, porque a Lanfear tem mais obsessão do que amor, propriamente dito. Mas achei um arco legal, gostei da interação dos dois, acho que foi um dos pontos altos do episódio.
Eu gostei muito também, porque, tipo assim, eu amo. Gente, sério, meu top 3 eles são, sabe? E nos livros a gente tem poucos momentos de paz entre eles. Ao mesmo tempo que eu sei que pro Randy ir pra frente, ele precisa ser teimoso, ele precisa ser turrão. Ele precisa, às vezes, andar com as próprias pernas, né? Ele não pode ficar sempre perto da Moraine. Mas como a gente tá na reta final de temporada, é ali que ele vai ficar, sabe? Então eu gostei também.
Só um comentáriozinho que eu. Pra quem assistiu no. O bônus ali do episódio, né? Que tem ali no Prime Video, né? Como todo mundo sabe, se você aperta para cima enquanto você tá assistindo, né? Pela TV, tem ali vários bônus. E o desse episódio foi sobre a roupa, né? Sobre a roupa e sobre essa cena em todo, no geral, né? E aí o Rafe, né? E as figurinistas lá, eles falam um pouco sobre a construção desse visual, não só do visual, mas daquele trono dela, da roda lá e tudo mais. E a explicação que eles dão pro visual é que eles queriam uma Lanfear totalmente no poder, mostrando que ela é uma forma que ela não se mostra no mundo real, né? Porque como a Moraine ali fala toda hora que ela é muito boa ali no mundo dos sonhos, né, e tudo mais, eles quiseram passar essa impressão, né? Então ela tá num trono ali dela, enquanto o Randy tá preso, né, e tudo mais. A gente vai ver a continuação da cena provavelmente no começo do sexto episódio. Mas enfim, é isso aí. Se vocês quiserem ver, é um videozinho de 3 minutos, mas eu adoro ver. Eles sempre liberam, tipo, meio que uma entrevista do elenco falando, né, sobre o episódio e algum vídeo de bastidores mesmo falando alguma coisa mais técnica. Então, uma dica é isso. Infelizmente, essa temporada não tá tendo o Origins, né? Foi com Deus a segunda temporada do Origins, que eles prometeram para agosto do ano
Nunca
passado,
mais.
né?
Mas,
Mas.
sinceramente, eu acho que só os fãs assistem o Origins. O pessoal que
Ah,
só
mas se
assiste a
produziu,
série
lança,
nem
pô.
vê.
Mas
Sim,
produziram.
nossa, adorava.
Não, sim, eu concordo, mas eu não conheço ninguém. Só a gente que vê. Tipo, minhas irmãs, por exemplo, elas não leem os livros, elas só dão play lá e assistem, elas não sabem que tem e tal, sabe?
Serviu
Então.
para ilustrar nossos vídeos das
É,
Aes Sedai lá, tá
exatamente.
maravilhoso por causa das ilustrações deles.
Sim.
Eles pararam, eu acho que não
Vocês
engajou.
acharam dessa cara? O que vocês acharam dessa caracterização da Lanfear como revelada abandonada? Porque Selene, ela é uma pessoa toda sorridente, não sei o quê. Do nada ela virou super. A tese dela mudou, sabe? O semblante, ela virou quase que outra pessoa.
Eu
Vocês não acharam
adorei.
que ficaram muito caricato, assim?
Eu não.
Porque realmente ela parece uma vilã agora.
Ah, mas
Mas
começou a dar
é
conta
ela afirma, mano.
do
Ela é
protagonista.
a ex-maluca, entendeu? A Lanfear é a ex-maluca.
Ela é muito vilã, é, meu irmão.
Ah,
Ela só não
eu acho que dava pra manter o meio termo entre Selene e Lanfear, sabe? Acho que
Mas
não
ela não
precisava.
é nada da. Você sabe, a Lanfear dos
Não sei
livros
se eu
não
gostei.
é. Ela não é aquilo. Ela não é meiga
Não,
e
não é.
fofa, sabe? Ela é, tipo, maluca mesmo. Tipo, eu quero
Também
você
acho
porque
que
eu te amo, sabe?
ela é maluca.
Uma
Ela é maluca, eu acho
deusa, uma
também.
louca, uma feiticeira.
Ela
Por
é
tudo que
demais.
ela, por tudo que ela fez, ela é bem malucona. Mas
Sim.
assim, eu tô amando. É muito legal você ver essas facetas assim do personagem, né?
E por falar nas loucuras dela, já vou fazer o gancho aqui com uma outra parte do episódio que eu surtei na hora que começou a cena. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Né? Que é o Randy deitado do nada assim. O Shamael chega lá quase dando um beijo nele. Mas era uma ilusão da Lanfear, que aí é revelado que eles estão ali dentro de telas Unreal.
Mas os olhinhos do Ishamael brilhando, pro Randy.
Não, todo mundo sabe que o Chamael tem crush no dragão, né?
Isso.
Sim.
Nariz com nariz, gente.
Todo
Todo mundo
mundo
sabe
sabe
disso.
disso. Por falar em dragão, eu achei que eles tinham consertado isso, mas pelo jeito não, porque a Moraine chama o Lustarin de dragão renascido, de
Ah.
novo. Então,
De novo.
eu achei que eles tinham consertado essa cagada da primeira temporada, né, de chamar o Lustarin de dragão renascido. Mas é aquilo, né? Eu acredito que eles pegaram a questão do dragão e toda a reencarnação, o escolhido é sempre o dragão, e toda vez que ele
Mas ele não
renasce, ele
tem
é o
essa
dragão
vez.
renascido, né?
Vai ver que não é a primeira vez, né, que chamaram ele de dragão na
Jesus,
terceira.
quando era Jesus, aí era o dragão,
Foi dragão Cristo.
entendeu? É. E aí, tipo, é porque nos livros é porque é o símbolo da família Telamon, né? Lustarin, da família Telamon, é o brasão, é o dragão e tudo mais. Ele ficou conhecido como dragão, né? Tem o estandarte do dragão e tudo mais. E aí o Rand é o dragão
Acho que não é símbolo da
renascido.
família,
Não,
não.
mas
eu
tem o
acho também
estandarte,
não.
né? Mas tem o
Não,
estandarte.
mas não é família.
Mas, não, é.
Não é da família dele,
Não é
não.
da
Não
família,
tem a
não.
ver com isso, não.
Mas enfim, ele é conhecido como dragão, né?
É, não,
Sim.
sim.
E aí,
Mas só
ele
pra
ganha o que.
simplificar, todo mundo é dragão renascido e é isso.
É, todo mundo é o
Isso,
dragão
vamos
que renasce ali.
simplificar.
É tipo, ok, né? Mas é uma mudança que talvez seja desnecessária, né? Dos
É,
livros.
agora eles estão. Uma coisa que. Por que estão chamando os abandonados de amaldiçoados, velho? Tipo
Que
assim,
ódio!
ficou.
É erro de
Não ficou
tradução.
tipo amaldiçoado, velho, sabe? Tipo assim,
Eles
eles
mudaram
podem.
nesse episódio do podcast colocar lá.
É, amaldiçoados. Tá de
Amaldiçoados.
sacanagem. Eles padronizaram tudo, igual tava nos livros, menos abandonados.
Ódio.
E
E não é
tá
nem
assim.
uma contagem de caractere, porque as palavras são grandes igualmente, assim,
Sim.
então.
Eu
Nossa,
acredito que foi
e
decisão de
isso não
marketing,
tá.
provavelmente.
Isso não tá só na
É
legenda.
marketing.
Tá, isso tá na dublagem também.
É assim, padronizou, né? É assim, é o que eles escolheram mesmo.
É,
O erro
provavelmente.
padronizado, pelo menos isso.
Talvez seja gente que, tipo, não conheça tanto o lore dos livros, não sabe por que que eles são chamados de abandonados, né?
Mas, amigo, eles estão conhecendo bem o lore dos livros porque eles estão acompanhando a tradução. Tipo, tá tudo bem acompanhando certinho. Só isso que eles bateram o martelo
De ser
de mudar,
diferente, né?
né?
É verdade.
Não sei por que que eles escolheram essa mudança.
É, né? Fazer o quê?
É, né? Fazer o quê?
Mas aí, voltando para essa cena aí, né? Que começa com o um surto ali do Ishmael e do Rand deitadinhos na cama. É revelado então que eles estão ali em Telluron Riot conversando, porque o Ishmael tá ali dormindo. E aí, a Lanfear, como a Moraine fala, ela comanda muito ali o mundo dos sonhos e eles começam a conversar ali. Porque eles provavelmente estão tramando desde a hora que ela foi ali despertada, né? Liberta pelo Ishmael. E aí, pela primeira vez, alguns outros forceiros. Ah, eu só falo inglês, gente, perdão. Alguns outros amaldiçoados são citados por nome, né? Ela fala sobre a Moghedin, que ela fala que ela é maluca, né? Ela fala que ela é maluca. A Grendel, que é uma tarada. Ela fa...
Vaidosa.
é uma vaidosa tarada, né? E ela fala que os meninos não conseguiam fazer um plano, né? Não conseguiriam cumprir um plano nem se fosse pré-determinado para eles fazerem, eles não conseguiriam. Eu fiquei
Ou
triste que ela não citou Semirag.
foi de base?
E
Não foi,
o
velho.
Ishmael
Acho que
meio que
não,
tá
só para
fazendo um dos
acertar o
planos que é
ritmo
dela,
mesmo.
né? Tipo, essa questão
Amigo, aí já era.
de entrar em Shanting, meio que influenciar os Shanting é coisa da Semirag. E aqui não, né? Aqui eles botaram o Ishmael pra fazer. Então, eu tô com muito medo deles serem cortado minha Forsaken, uma da minha Forsaken favorita, que é a Semirag.
Que não, porque vão ser 8, 4, 4. Não vão fazer 5, 3.
Ai,
Cinco
tomara.
homens e três mulheres.
Porque é
O
só
The
os
Boys.
meninos que ela não colocaram, né? Ela falou The Boys, porque provavelmente é o quê? Samael,
Vai que ela não gosta
Demandred.
da Semirag, porque. Bom, ninguém ali se gosta, né? Mas Semirag é sempre afastado. Ah, Moghedin também. Mas eu acho que não cortaram, não. Acho que é só pra não jogar mais um nome na tela, assim.
Mas tem essa diferença que os abandonados, eles surgem, tipo, ninguém liberta eles, né? Eles vão, aparece cada um em canto do mundo e beleza, né?
Mas é que
A
a
gente não
gente não
sabe se
vê.
o Ishmael já liberou algum dele, porque parece que tá a cargo dele. Ele vai libertar os outros do selo no momento que ele quiser. A gente não sabe se ele já libertou algum dos outros ou não.
É, nos
Ó,
livros, tipo, o selo só vai enfraquecendo até que eles conseguem se libertar, né? Não é ninguém que precisa ir
isso.
lá libertar, né?
Ó, o
É, isso
Lucas
é.
Quaresma disse que a Semirag tem estátua dela na primeira temporada. E a minha teoria era que a Mogidin já tivesse sido libertada, porque quando o Perrin vê alguém, uma mulher assim, numa janela, eu pensei que ela estivesse espiando já. Mas acho que foi na primeira temporada, no primeiro episódio, ele vê uma mulher numa janela, alguma coisa assim.
Mas eu acho que era coisa da visão dele de lobo, não era? Não, achei que era. Eu tinha interpretado como visão do lobo dele.
Eu achei que ele só.
Não, quando ele chega na cidade, não é visão do lobo ainda não. É só uma mulher
Não.
fechando a janela e
Foi uma
correndo.
mulher fechando assim, foi bem estranho, né?
Mas
Essa.
eu
E
não
depois
achei que
tava
era
todo
uma
mundo morto.
Mogidin.
Mas depois tava todo mundo morto, né? Então realmente é estranho.
Sim.
Mas enfim.
Então, então é isso, a gente não
Finalmente, né?
sabe quantos abandonados já foram libertados. Talvez possa aparecer mais um essa temporada. Eu acho que não. Eu acho que eles vão. Pelo menos até metade da série, talvez todos já tenham sido libertados, né? Mas
Sim.
acho que vai ficar só o Shamael e a Alan Fear nessas duas temporadas.
E nessa cena aqui, que, né, que eles estão em Teleron Riod, eles falam lá na língua antiga, né? Eles falam sobre, ai, se passaram 3 mil anos e eles ainda estão nessas tretas aí de definir quem é rainha, quem que vai governar, quem que não vai. E, gente, é humanidade, humanidade é política, sempre vai ter isso, né? Então, tipo. O Ishmael cita o motivo dele querer dele estar do lado do Tenebroso, né? Ele fala ali: eu quero o fim de tudo e é ele que vai quebrar a roda, então é por isso que eu tô com ele, né? Quem já ouviu nosso episódio aqui sobre os amaldiçoados, que eu já falei que é meu episódio favorito, então se vocês não ouviram, vão lá ouvir,
Eu
que
também.
é o melhor episódio que a gente já fez, na minha opinião.
Eu gostei que eles falam que o Shamael é o único que acredita realmente na sombra, né? Por todo esse debate filosófico que existe entre a luta entre a luz e a sombra, que é eterna, e ele tá cansado de ele estar tá sempre renascendo, e ele sempre tá lutando contra o Lys Therion, e eles já lutaram juntos, mas eles são inimigos, né? Então, os outros só passaram para a sombra para atingir seus objetivos. O Ishamael, ele realmente acredita.
Ações particulares, né? E é muito legal porque enquanto o Ishmael tá falando tal, a Lanfear tá assim, tá? Tipo, ela tá cagando pra ele. Ela tá fazendo caras e bocas, assim, né?
É, porque
Ela só
todos
tá
os
pensando.
outros têm motivos escusos, assim, né? Tem gente lá que é um cantor que só quer sucesso, a Alan Fear só quer macho, sabe? Então, tipo, a outra só a bolsa da faculdade do doutorado dela não caiu, ela vai para cima também com o Tenebroso, sabe? Então, tipo, o Ishmael é o único que tá lá, única e exclusivamente porque ele quer realmente quebrar a roda, né?
Ele quer morrer
E por isso que ele é o
eternamente.
principal, né? Ele só quer ficar de boa, dormindo, né? Eternamente Bliss Spendido. Então, é isso, né? Então acho que a gente pode dar uma visão final agora do episódio, né? O que vocês acharam? Eu já falei ali no começo que provavelmente é meu episódio favorito da série inteira, então não tem como eu não dar 10 de 10 pra esse episódio, gente. Então, desculpa. Pra mim, esse
Gente, é
episódio
muito legal.
é 10 de 10.
É muito legal também eles acordando o Ishmael, né, para chamar ele para ele conversar com o Lorde Turak, porque é legal já ir trabalhando esse conceito, sabe, de dormir, o que acontece lá no mundo dos sonhos, sabe? Porque se só tivesse um corte normal, talvez as pessoas não iam sacar. Então, são detalhes assim que eu acho que são muito, muito legais assim. E aí eu curti bastante assim, tiveram conceitos que eu tava bastante ansiosa. É a primeira vez que eu assisti, eu achei algumas coisas estranhas, mas depois assim que as coisas começaram a se encaixar aqui na minha cabeça, eu falei, caramba, sabe? Teve a Haja Negra, teve os abandonados ali, sabe, em Teleron Riod, teve tanta coisa legal, teve a Mauryn Rand, assim, que embora o arco dele esteja me deixando um pouco ansiosa, porque eu acho que ele tem que estar aprendendo a lutar, ele tem que estar fazendo algumas coisas para se preparar pelo que está por vir ali no final da temporada. Eu curti ele de ver os dois se dando bem. Então, foi um episódio muito bom. Eu espero que seja uma crescente, então, e que os próximos sejam no mesmo nível e que a gente tenha mais match.
Cara, é perguntado aqui no chat sobre o Loyal, que ele foi esfaqueado pela adaga, né? Enfiada a adaga de Shadar do Goth nele. Gente, isso aí não tem explicação nenhuma, tá? Ele se curou
Gente,
facilmente, isso aí é
o
culpa.
que aconteceu foi, eles tiveram que gravar no meio da pandemia, eles não tinham como ter figurantes extras, né, que eles chamam, tipo, muita gente no negócio. Eles não tinham, eles queriam dar um efeito maior para a fuga do Padawan Fane, né? Porque tinha que ser alguma coisa mais apoteótica, tendo menos gente. A forma que eles acharam de fazer isso é dar uma facada em alguém. Eles só decidiram de última hora, eles esqueceram que a porra da adaga é a adaga de Shadar Logoth, que tipo não era pro Loyal ter morrido 5 segundos depois, né? Mas eles escolheram só ignorar porque era a decisão certa ali, era ignorar mesmo, gente. Não tem o que fazer, tipo.
Vamos
Passaram-se muitos meses, passaram-se, tipo, se não me engano, 6 ou 7 meses, né? Tipo, entre o final da temporada anterior e o começo dessa, então, 5 meses, né? Então, tipo, é tempo, ele se curou, e é isso, tipo, não pega em Ogier, sabe? É isso que aconteceu.
Um tempinho ali no pouso, já.
É, vamos
É isso.
superar isso aí, porque.
É, gente, tem coisa que na série que a gente só tem que aceitar, infelizmente. É. Cara, assim, eu gostei do um bom episódio, não acho que foi o melhor da temporada. Eu acho que eu ainda gosto mais do terceiro, eu acho que o terceiro ele melhor construído. Não sei, eu tenho um carinho muito especial pelo terceiro episódio dessa temporada. Eu acho ele melhor e eu gosto muito de como ele termina. Mas eu gostei. Eu só fico preocupado também com essa questão do range, né? Porque até agora ele não sabe fazer nada, ele, sabe? Ele não tem esse bloqueio de canalização igual a Nynaeve tem, mas ele não sabe lutar direito, ele não sabe canalizar. E o final da temporada promete um papel maior dele, né? Nesses dois quesitos, tanto na utilização do poder único quanto ele lutando. Coisas do final do segundo livro, gente. Eu não sei, eu fico preocupado porque ele não sabe fazer nada, sabe? Ele tá tipo. Ele não
Verdade.
fez. Ele não teve metade do protagonismo que a Nynaeve já teve nessas duas temporadas, sabe? Então, eu acho que ele, enquanto dragão, tá bem. Sei lá, bem nerfadinho. Eu fico preocupado com isso porque eu tô esperando muito o final da temporada. E eu não sei se vão entregar.
Eles prometeram luta no céu. Eles estão falando umas 3 vezes já de luta no céu. Se não tiver luta no céu, eu vou ficar muito triste.
Exatamente, eles excluíram todas as profecias, né, que tem nos livros, eles criaram as profecias da série sobre a luta no céu e não sei o quê. Espero que eles entreguem o que eles estão prometendo, né?
Ele perdeu a espada ali pro Myrdal em 3 segundos. E aí eu quero ver. E assim, ele vai
É que tipo
lutar
assim,
contra o
gente,
Burak, que também
ele não
começa
tá. Se ele tivesse ganhado do Fade ali, né? Do desvanecido
se
ali.
dá uma moralzinha pra ele,
Não,
caramba.
mas é que eu acho que tipo, não teria feito sentido porque ele não tá treinando. Ele tá só, tipo, não tá treinando poder e não tá treinando espada. Lembra que no livro ele passa o primeiro livro inteiro treinando com Lan, e no segundo livro ele já começa treinando com Lan, passando, tipo, algumas semanas ali, pelo menos, treinando
Podia
com
ter
Lan.
uma linha dele lutando, né?
Sim, eu acho que
Entre
agora ele voltando a ficar com a Moraine.
treinando.
Ele voltando a ficar com a Moraine agora, vai começar esse rolê de treinamento dele. Se a gente tiver um salto entre a segunda e a terceira, provavelmente ele vai treinar com o Lan e aí a gente vai ter um pouco mais do range porradeiro, sabe?
Exato, assim, eu acho que uma das coisas que a série erra muito é porque ela conta, mas ela não mostra. Aí beleza, assim, aí beleza, diz que o Andy fala, ah, com aquele mestre espadachim do sanatório, né? Que ele, ah, você pode me ensinar uns golpes, mais outros golpes, não sei o quê. Só falar isso e depois mostrar o Randy do nada, sabendo lutar, sabe, um super espadachim, é tipo, é muito Deus Ex Machina, né? Então,
Ah, não.
ele vai ter que aprender de alguma forma.
Mas eu fui falar isso para as meninas lá do Tecendo, que ele estava aprendendo com esse louco. Me zoaram. Falaram um monte, que onde já se viu o Ranger aprendendo a lutar com o louco. Falaram que não tem nada a ver.
Então, aparentemente ele aprendeu alguns golpes que não mostrou, né? Porque ele perdeu facilmente por Myrdal lá, quase foi o de base.
Que
E
ódio.
não sei, eu espero que. Tem 3 episódios, né? Provavelmente a gente vai ter mais sobre realidades paralelas, né? As pedras portais, talvez. Que vai ser o episódio 7, é esse? Que é o nome de um dos capítulos da Grande Caçada, que mostra as outras realidades, eu acho, não lembro.
É o
E
What Might
talvez
Be
a
é o
partir.
último, é o último.
É, o último, né? Não
É o
sei.
último.
Então, isso fica me deixando preocupado.
O sétimo é uma tristeza que chama Days Dies Damar, né? O jogo das casas, e eu tô muito triste com isso.
É.
Se for um
Sim.
episódio político no sétimo episódio.
Vai ser, amigo. Aceita. E vai ser o casamento lá do Bartanes com a rainha lá.
Puta merda. Não. Eu
Nossa.
espero que a gente esteja errado e que não seja.
É, não teve nenhuma aulinha com o Loghain. Ai, gente.
É, triste. Eu acho que já era, tudo isso daí.
Álvaro Morte lá assinou contrato pra fazer nada.
Ele vai aparecer por uma temporada ou um episódio por temporada até a série acabar. Não
Não,
sei.
mas se tudo der certo, a partir ali da quarta temporada pra ele ter mais destaque. Vamos ver.
É.
Ah, você fala. Ah, tá. Torre Negra, espera.
Então, falaram assim, é só o Randy usar poder verdadeiro do Messi lá que tá certo. Mas aí, gente, vira muito Ex Machina, porque o Randy, ele tem que saber lutar também, sabe? Ele não sabe usar poder, gente. Poder verdadeiro? Poder verdadeiro, vocês estão confundindo muitas coisas, né? O poder único, ele é muito insano, gente. Ele não tem controle nenhum. Então, tipo, se ele for usar, é capaz dele matar até, se tiver alguém perto que ele gosta, ele mata até alguém que ele gosta, sabe? Se estiver perto, ele não tem controle. Então, até, por exemplo, aquele Myrdral lá, queimou foi a CTN. Ele concentrou, assim, matar o Myrdral, mas o poder não saiu dele. Ficou assim, nele, sabe? Poder. E quem matou foi ela.
Ah,
Ele
foi?
precisa tentar. Eu tenho certeza que foi ela.
Acho que não, amiga. Tem umas máculazinhas, umas coisinhas pretas de saidinho. Teve.
Eu interpretei como se tivesse sido ele também.
Vocês reassistem a cena, porque, tipo assim, as máculas ficam nele, assim. Fica nele, assim. E o poder vem assim dela, vem de trás, assim, ó. Depois vocês reassistem.
É, estão falando aqui, tipo, o final da temporada será o que deveria ter sido o final da primeira. Eu acho que, tipo, se o final da primeira tivesse sido bem executado, fora da pandemia e tudo mais, seria sido ok pra não repetir. Pra agora na segunda ter realmente o final que o Randy realmente. Só um spoiler agora, né? Vai ter gente que não leu aqui. Mas é um final que é basicamente o mesmo. O primeiro e o segundo livro tem basicamente o mesmo final, né? Tipo, a
E o
batalha
terceiro?
final é muito parecida, né?
O
Mas
terceiro
o
também.
terceiro, pelo menos, é um pouco diferente, né? Mas eu espero que
Não,
tenha
mas
um pouco do terceiro livro, porque.
o final é bem parecido.
A fala, uma das falas que eu mais gosto da série é a da luta final do terceiro livro, então eu espero muito que tenha.
Ah, eu serei o caçador. É,
I am
serei
the
eu
hunter,
mesmo.
I am the hunter now. Nossa
Ah,
senhora!
tá.
Né, então, vamos ver,
Isso,
né?
na verdade, vamos colocar na Nynaeve pra salvar todo mundo de novo. E vai ser revelado que é o novo dragão renascido e todo mundo tá errado, não será o Randy.
Ah, fica quieta aí, garoto. Pelo amor de Deus. Já era. Isso a Nynaeve nem vai ter tanto destaque mais agora, coitado.
Vai, gente, nota pro episódio.
Eu já dei 10. Calil, dá seu geral antes.
Nossa, 10, não sei. Eu gostei porque
Olha só.
parece com o episódio 4, assim, da outra temporada. Que tem ação, construção de mundo. E o termo Tarmogaido, né? Que eles botaram. Vários termos eles jogaram nesse episódio. Marnath Damani. É, várias coisinhas.
Stellaron Riod.
É, exato. A Vienda, na hora dela falar ali na fogueira, ela soldou todos os termos possíveis do Zariel. Ah, da
Vingança.
Trindade, porque tinha aquilo, e aí tem Dietor, e nananã, papapá.
Minha água
É,
é sua.
socorro.
Eu achei isso bem legal, eu gostei. Assim, mostrou como a
Wetlander.
gente tem uma cultura
Faltam no
bem
livro
diferente.
também,
Foi
né?
bem
Isso.
legal, sim. É legal porque quando o pessoal tem contato com o Zael, eles não entendem direito o que o Zael fala, né? Não entendem as piadas que ele fala, nem os gestos. Eu gostei desse diálogo entre os
Um
dois.
capítulo, no se... acho que no sexto livro, que é sobre o humor do Zael, tipo, que eles ficam rindo, que elas ficam rindo, elas ficam rindo, ninguém entende. Eu senti essa vibe na conversa dela com o Per. Ela começou a rir, o Per ficou, não sei se estou entendendo. É, eu gostei muito. Ah, não vou dar nota, não. Não gosto desse negócio de dar nota para um episódio de uma série.
É ruim.
Mas eu curti muito, curti muito. É, subiu o nível, com certeza.
E Emerson,
É.
qual a sua nota?
Cara, eu dou 8 igual eu dei pro terceiro. Eu dou um 8, cara. Eu não acho que. Nenhum episódio da Roda do Tempo é nota 10, nem até agora, nenhum.
Ah, é muito. 10 é muito. É muito.
Não, 10 é 10,
Gente,
é tipo excelente. Eu não,
mas
eu acho
vocês
que tem
têm que
episódios.
relevar certas coisas, entendeu?
Não, não vai levar nada. Eu acho que a série é um. Os primeiros episódios, os dois primeiros é uns 7,5 e tal, o terceiro é um 8. O quarto eu já acho mais 7, assim. São bons episódios, não são ruins. Meu problema tá sendo na forma que eles estão contando a história, algumas escolhas que eu não gosto muito, mas acho que é um 7,5 pelo quinto. É um bom episódio. Mas eu tô guardando pros últimos, velho. Não tem como. O que eu falei, não tem como estragar algo que é perfeito nos livros, velho. Eles vão ter que se esforçar para estragar, mas pode acontecer.
Dá pra estragar se não
Pode, a
tiver
gente
Flicker
sabe que
Flicker
pode.
nessa temporada ainda. Se não tiver Flicker Flicker, aí eu vou ficar muito triste mesmo também.
Cara, eu acho que você vai se frustrar muito, velho.
Eu
Eu
vou,
acho
eu sei que eu
que.
vou.
Ai,
Essa
que
será
triste.
sua queda, porque. Mas eu concordo que é um momento muito, muito importante. Mas eu acho que vai ter, por.
Um dos
Eu.
capítulos mais favoritos assim, de todos os livros. Ai, meu Deus, quase que eu lembro.
Sabe por que eu acho que vai ter? Porque. Tem a visão da Min vendo o Matt esfaqueando o Randy. Eu acho que é por causa disso que vai ter o Flicker Flicker.
Será, velho?
Acho que vai ser nisso.
É, eles estão
Tem que
todos em
ser,
Carrion
mano.
agora, né? Nossa, que loucura. Agora não, né? Mas tipo, vão, estão todos indo pra Carrion.
É, não sei, velho.
E você,
Eu
Gi?
também. Eu não tô esperando muito também, então.
Não, eu também, eu não gosto muito também de dar nota, mas eu acho que um 8 é uma nota ótima. Acho que a 8, assim, é uma nota, é o máximo também que eu já dei para a série. Queria avançar isso daí. Quem sabe a gente tem uma nota maior aí até o final. Mas eu acho que o episódio foi bem legal. E eu tô tentando não criar tanta expectativa pro restante da série. Eu não espero que esse seja o melhor da série. Eu espero que realmente que essa seja uma crescente, sabe? E que a gente tenha o final que a gente não. Eles estão devendo, gente, uma final da hora pra gente, porque a gente não teve uma final digna na
É,
primeira temporada.
que se esse
Então.
for ruim, não tem desculpa de pandemia nem saída de ator.
A gente
É
precisa
culpa
realmente.
unicamente do Rafe, gente.
A gente precisa. Então, eu tô tentando, mas tá difícil, sabe? Não criar expectativa porque eles estão devendo.
É, e
Então é
tipo,
isso.
o fato da temporada estar numa crescente me anima muito, porque, tipo, pra mim tá sendo um episódio melhor que o outro. Eu gostei mais do 2 do que do 1, mais do 3 do que do 2, e assim vai, entendeu? Eu gosto muito do 4, tipo, eu acho o 4 muito divertido e. Enfim, e eu acho o 5 melhor que o 4. Pra mim tá sendo, tipo, realmente uma crescente. E sério, pra mim foi 10 de 10 por tudo que eu senti nesse episódio, sabe? Eu olho, tipo. Os defeitos pra mim foram muito, muito, muito menores do que as coisas positivas, sabe? Então, pra mim, quando as coisas positivas são muito positivas e as negativas são só, tipo, ah, um detalhezinho que poderia ser melhor, mas ok, eu relevo e pra mim. Por isso eu acho que é 10 de 10, entendeu? Tipo, pra mim, tipo, foi o primeiro episódio, eu acho, que, tipo, teve as mesmas coisas que eu senti, que eu imaginava lendo livro, tipo, pô, Reunião do Forsaken, Telerion Riol, dos Lobos, da Vienda, porra. Pode ser que eu
Foi bem
estou sendo
profundo,
só um
né?
fanboy e que depois reassistindo eu repense? Talvez, não sei. Eu repensei um pouco, sei lá, o episódio 5 da primeira temporada. 5 não. O 6 da primeira temporada que eu tinha dado 10, depois eu repensei pra um 9 só. Mas o episódio ainda é muito bom. Mas enfim.
Ó.
Toda vez que eu reassisto o episódio, eu gosto mais. Isso eu só assisti uma vez, então eu tenho certeza que quando eu reassistir, eu vou gostar mais. Vamos ver.
Exatamente, pô. Então, eu acho que reassistir é bem importante pra entender melhor, né? Principalmente uma série quando a gente tá analisando, assim, e tudo mais, né? Quando a gente for fazer o vídeo do final da temporada, a gente volta a falar sobre isso, eu falo se eu ainda tô dando 10 de 10 pra esse episódio. Mas, por enquanto, pra mim, é 10 de 10. Tipo, é o melhor episódio da
Não,
série
você.
pra mim, esse.
Eu acho que você vai baixar, porque quando chegar no 7, 8, que eles têm potencial de ser muito melhores, velho.
Mas não é porque o 7 ou 8 vai
Vai
ser
ficar
um
muito
10
bom.
também que esse deixa de ser um 10, entendeu?
Vai
Porque
deixar.
um não compara com o outro, porque o que o 7 ou 8 vai querer fazer é diferente do que o que 5 quis fazer, entendeu? Eu acho que no que o 5 se propôs a fazer, ele foi nota 10, entendeu?
Entendi. Tá bom. Eu continuo com o meu 8. O pessoal aqui na live tá tipo 8, 7,5, 9. Não
Gente,
vi
manda
nenhum
um 10
5.
aí. Manda um 10, por favor.
Vi
Manda um
um
10.
7, assim. Acho
Vai,
que
gente.
é isso,
Os de nossa
gente.
vida aí, colocando 7, 7,5, né? Tá bom. Bom.
Ó, gente, publicação dos livros, não perguntem pra gente, a gente sabe tanto quanto vocês, tá? A Intrínseca não fala. Gente, a nossa relação com a editora Intrínseca não existe, tá? Eles não fazem nada pra
Gente,
gente.
a Amazon já notou a gente, né? Porque a gente foi lá na pré. A editora Suma, amamos vocês, notam a gente, pra gente também sempre presente com a
Beijo, Murilo.
parceria. E agora a editora Trama também tá com parceria com a gente. E sim, a gente vai depois. Não estão prometendo quando, né? Porque a gente tá fazendo agora a cobertura da segunda temporada da série. Mas sim, vai ter eventualmente leitura conjunta de Palavras de Radiância. né? A gente vai fazer porque a editora Trama tá apoiando a gente, vai mandar os livros pra gente poder fazer
Era tudo.
essa
Luan,
cobertura.
desculpa, mas a gente acabou de ter um superchat de R$ 50.
Caraca!
Como assim,
Quem
gente?
foi esse querido?
É
É,
o.
sete, como que fala isso aqui?
O 7 SETC, qual é o seu nome?
Ai.
Muito obrigado aí, mas diz seu nome no chat porque a gente não
Valeu
sabe.
mesmo.
A gente não sabe quem você é, mas muito obrigado.
Muito obrigado, gente. Sério, de verdade.
Então é isso, gente. Sobre publicação dos livros, a gente não sabe, a gente tá no
É,
escuro
tipo,
igual vocês.
todos esse pessoal valorizou a gente, né? Tipo, tá indo atrás e a intrínseca que publica os livros, não. Então,
Exato.
o que a gente sabe é que, tipo, o livro 7 e 8, eles só publicaram, não só publicaram, né? Mas eles foram publicados com o auxílio da Amazon. Por isso que é até difícil você encontrar em outras lojas, né? Porque ele é meio que exclusivo da Amazon, porque a Amazon patrocinou a publicação deles, basicamente, né? Pelo que a gente sabe, meio por cima.
Mas mudou isso porque na Bienal de São Paulo não tinha Roda do Tempo lá quando a exclusividade, mas na Bienal desse ano teve. Então
E
não sei
assim,
o que aconteceu.
tudo uma pechincha por R$ 10. Então, assim, eu que sou uma pessoa positiva, não estou tão positiva assim na série no Brasil, tá?
É, e o livro
Mas
8 tá toda hora R$ 29 ali na Amazon. Não sei por que que eles estão fazendo tanta promoção. Geralmente eles fazem promoção de coisa que não tá vendendo bem pelo preço original, né?
não quero assim, desencorajar. Assim, vocês me conhecem, sabe que eu sou a pessoa que faz o contrário disso. Mas isso me desculpa. Eu fiquei muito triste com isso, mas é a realidade, gente.
Exatamente.
Ah. Olha aí,
Olha,
gente. Eu...
Camila, o nome da 77. Obrigado,
Ah,
Camila.
Camila! Muito
Beijo.
obrigado. É, eu entrei aqui no LinkedIn do tradutor da Roda do Tempo, né, que é o Rafael Miranda Rodrigues. Normalmente ele atualiza os trabalhos dele, tipo, a gente ficou sabendo quando ele estava traduzindo cinco, mas até agora o 9 ele não colocou nada aqui, então.
E o 9 é
São
tão
mais que
curtinho, se eu não me
dois.
engano, é o mais curto da série, né? Ou é um
É,
dos mais curtos?
sim.
Mas é um dos
Um
mais
pouco mais.
curtos, né? Que ele é bem curtinho também. Ele tem tipo 500, 600 páginas só.
500.
Mas enfim.
É isso, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez.
Semana que
Vamos ver
vem a
se a gente
gente.
ganha a última batalha.
É, semana que vem a gente está de volta. Não sei se em live ou se vai ser em vídeo gravado. Falem aí aqui pra gente nos comentários, né? É, o que é que vocês preferem? Se vocês preferem os vídeos mais editadinhos, né, com bem direto ao ponto, ou se vocês preferem live assim. Avisem aí pra gente o que vocês preferem mais. Deixem like no que vocês gostarem mais. Deixem like nos
É,
dois.
se for live semana que vem, não vai ter atraso, tá bom? Porque a gente tava desacostumado.
É, agora a gente já deixou tudo pronto pra semana que vem tá de boa, gente. É que a gente teve que refazer tudo do zero, sério.
Sim. Então, gente, quem chegar depois, não esquece de deixar o seu like, de comentar então as suas impressões, deixa sua nota aqui pro episódio também, comenta quais são as suas expectativas para a série, compartilhe também o canal, tá? Para quem tá assistindo, para quem curte, beleza? E segue também o nosso conteúdo, tá rolando conteúdo lá no Instagram, no Twitter, aqui também a gente tá postando vídeo, trabalho e trabalho. A gente tá trabalhando bastante aí, postando bastante conteúdo para vocês, beleza? Deixa o comentário vocês que chegarem depois aqui o que vocês estão achando. E aí, a gente se vê na próxima semana. Tchau, povo do Dragão.
É
Tchau,
isso. Tchau,
gente.
gente.
Tchau,
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 Tchau,
gente.
gente.
Tchau, 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 gente.